Esta é uma apresentação da Igreja Batista Gênesis de Maceió. A seguir, uma mensagem para edificar sua vida.
Boa noite, queridos. A paz do Senhor para todo mundo. Podem sentar. Deixa eu contar o motivo da minha ausência temporária da igreja. Porque, obviamente, eu reuni a liderança da igreja, conversei com bastante pessoas, mas com outras não, né? Eu estava de férias. Foram dias bem gostosos. Dias que eu pude fazer coisas que todo mero ser mortal consegue fazer, mas nós, como sacerdotes, pelo próprio senso de urgência e de responsabilidade da obra de Deus, a gente não consegue, né? Uma das maiores alegrias desse meu período de férias foi que eu comecei as férias passando uma semana na casa do meu sogro. Faz tempo que eu não ia lá. A Andréia até vai com alguma regularidade, ela tem sido inclusive muito abençoadora da minha vida, porque muitas vezes ela vai com um dos genros, uma das filhas, mas eu normalmente não vou, porque fico por causa das minhas obrigações eclesiásticas. Mas fui lá vê-lo. Ele tem vivido dias difíceis, o mal de Alzheimer entrou forte na vida dele, né? Ele levou uma queda, quebrou o fêmur e não anda mais já tem alguns anos. E está vivendo assim uma vida meio vegetativa, só na cama e ministrado por remédios muito fortes, para que o Alzheimer de alguma forma não afete o seu comportamento. Mas uma vida muito triste, muito difícil de ser vivida, e nessas horas um pouco de oração, um pouco de afeto é bom, né? Outra experiência forte que eu tive, botei o Nandinho para voar de ultraleve. Ele olhou ultraleve e disse assim: vou, eu tenho coragem de voar nesse negócio. Eu falei: eu tenho coragem de pagar para você ir. Foi, quando ele viu que só tinha dois bancos, um do piloto e outro dele, aí ele olhou e disse assim: onde é o seu banco, vovô? Eu disse: não tem. Ele disse: e será que eu vou ter coragem de ir sem você do lado? Eu digo: vai, rapaz, Deus te ajuda. Aí ele disse: tá bom, então eu vou, e foi. Quando ele voltou, duas coisas eu achei interessante. Primeiro, a avó perguntou se ele não teve medo de morrer. Ele disse: não, porque se eu morrer, eu vou para o céu. Se eu morrer, eu estava com Deus, eu estava melhor do que estou aqui. Olha só que raciocínio. Mas a coisa que mais me impressionou foi quando ele chegou, que eu pude encontrá-lo, né? Eu perguntei para ele: teve muito medo? Ele não disse palavra nenhuma, ele só fez assim, ó. Mas ficou eufórico com a... ficou eufórico com a experiência. Queridos, antes da ministração de hoje, já peço até que ponham o slide em tela. Ah, já está. Eu queria, com muita alegria, apresentar o pastor Levi e a sua esposa. Eles estão aqui. Eles são do Rio. E o Espírito de Deus, nesses caminhos que muitas vezes a gente não conhece, trouxe eles para morar aqui em Maceió. Eles estão chegando aqui em Maceió. Estão se adaptando à cidade, estão conhecendo a cidade. E nós queremos pedir que orem por ele, pela esposa e pela decisão que ele tomou. Já tinha 15 anos de ministério integral no Rio de Janeiro, e deixar a igreja, deixar a cidade natal para vir para um outro local assim, num recomeço de vida, não é fácil. Mas com Deus as coisas ficam bem legais e não ficam impossíveis de se concretizarem. Nós vamos estar nessa aliança de oração por ele, para que Deus possa ir o abençoando e confirmando todas as coisas com a sua boa mão, sempre na frente e o guiando em tudo. Quantos querem orar pelo pastor Levi? Levanta a mão. Vou lembrar a vocês que aquele que promete e não cumpre é mentiroso, e o pai da mentira é o diabo. Você não quer ser filho dele. Durante a semana, orem pelo pastor Levi. Vou pedir para desligarem essas luzes. Deixa só as luzes do templo mesmo hoje. Isso, obrigado. Nós vamos estar ministrando em um texto que o tema da noite é da tragédia à graça. Eu estava lembrando da história de Lucy. Dizem que nas planícies da Etiópia, uma macaca subiu em uma árvore, e a gente não sabe as motivações que a levaram a estar naquela árvore. Talvez ela tivesse subido a árvore por causa de alimento, tivesse encontrado alimento na árvore e tivesse subido para se alimentar. Talvez ela tivesse subido naquela árvore porque estava fugindo de um predador maior que ela. Talvez tivesse subido naquela árvore só para descansar. A gente não sabe. O que se sabe de Lucy é que ela foi acometida de uma tragédia. Ela caiu da árvore que ela estava em cima dela e ela quebrou o fêmur. E tendo quebrado o fêmur, ela não conseguiu mais ter mobilidade e onde estava, infelizmente, veio a falecer. 3,5 milhões de anos depois, alguns arqueólogos e estudiosos britânicos, eles estavam com um parque arqueológico da Etiópia sendo explorado por eles, e eles descobriram os fósseis desse símio. E eles perceberam duas coisas básicas na bacia e nas pernas de Lucy. Eles descobriram que ela tinha uma largura de bacia não conhecida para todos os símios, todos os macacos daquela época. E eles também descobriram que pela posição das suas pernas, os macacos começaram a andar eretos ali. Isso aconteceu 3,5 milhões de anos depois, quando aqueles pesquisadores, historiadores e arqueólogos ingleses, explorando aquele parque arqueológico, descobriram aquela macaca que eles próprios apelidaram de Lucy, porque enquanto eles estavam naquele dia se aproximando do parque arqueológico, eles estavam ouvindo uma música de um grupo britânico muito conhecido e uma música muito famosa na época que se chamava Lucy. E por isso aquela macaca ficou sendo conhecida como Lucy. O que a história daquela macaca nos empresta no dia de hoje? É que tragédias existem todos os dias, por todos os cantos, em todos os lugares. O grande problema não são as tragédias, é o que nós fazemos daquelas tragédias com as quais nós nos deparamos e com as quais nós nos enfrentamos. A tragédia de Lucy a tornou a macaca mais conhecida no mundo. Aquele esqueleto daquela macaca já viajou o mundo inteiro. Passou anos em laboratórios sendo pesquisada, passou depois um tempo em museus nos Estados Unidos, no Canadá e na Europa. Hoje ela voltou à sua terra natal, ela está exposta lá em um museu na Etiópia. Porém, aquela tragédia daquela macaca, que se viu para o conhecimento do tempo em que os macacos começaram a andar eretos, serviu também para Darwin como elemento de start para a teoria da evolução. Foi estudando o reposicionamento do caminhar dos macacos que Darwin começou a preconizar e a pregar a teoria diabólica de que o homem veio do macaco. A gente não pode se afastar da realidade que Deus, ele inaugura o seu comunicado mais importante para a humanidade, que ele próprio denominou de Bíblia Sagrada, no Gênesis, dizendo que o homem foi criado à sua semelhança. Não tem nenhum cabimento a gente pensar que Deus parece com um macaco. Inclusive, a boa ciência já provou que o gene do macaco, muito parecido que seja com o gene humano, não é igual ao gene humano. E você não pode ter mutações de genes, mutações espontâneas de genes, para uma evolução de uma segunda ou de uma terceira espécie. E eu estava pensando na tragédia que aconteceu nessa macaca e o destino final diabólico que terminaram tomando, tendo desse conhecimento tão importante do tempo em que os macacos começaram a andar eretos. Quantas tragédias já não visitaram o mundo? E quais os destinos que elas deram à vida que foram a acometida delas? Algumas tragédias são coletivas, mas outras são profundamente pessoais. Algumas tragédias alcançam uma região inteira do mundo, Recentemente, por exemplo, Alagoas, Maceió, foi acometida de terremotos ali no Pinheiro. Até hoje a minha filha, que mora no Pinheiro, quando ela fala disso, ela treme no seu coração. Ela fica com temores de haver novos tremores de terra ali. Foi uma pequena convulsão de terra, uma pequena mover de terra que abalou um bairro de Maceió. Algumas tragédias são assim, coletivas, mas outras são profundamente pessoais. Mas se há uma característica nas tragédias, é que elas são profundamente inevitáveis, inesperadas, não programadas. Então, se elas existem, e se elas não são possíveis de serem evitadas, o grande conselho que Deus poderia trazer às nossas vidas na noite de hoje começa com uma pergunta: que tipo de reação você tem diante das tragédias que acometem a sua vida? Será que elas servirão de estrumo para a operação de Deus, para a glória de Deus? Será que Deus é glorificado nas tragédias pessoais pelas quais você já passou, passa ou passará na vida? Ou será que Deus vai ser envergonhado? Algumas tragédias, elas, quando bem trabalhadas na vida da gente, elas nos fortalecem, nos leva a um nível de profundidade e intensidade de comunhão com Deus muito melhor e maior do que as que tínhamos antes. Mas outras se deprimem e se afastam de Deus, não conseguem conviver com a ideia: escuta, por que que a tragédia me alcançou se eu estava na presença de Deus? A grande questão é como a gente trabalha a ideia dos infortúnios e das tragédias na vida da gente. O Jó, por exemplo, debaixo de uma pressão terrível, de uma tragédia em sequência, de mortes na família, de quebra financeira, de perda de saúde, de paz, de perda inclusive do referencial de amizades, porque os amigos que vieram até ele só o acusaram de estar em pecado, para estar sofrendo de uma forma tão drástica, uma série tão contumaz de eventos negativos. Mas você vai ver que ele trabalhou muito bem aquelas tragédias, a ponto de que o ápice daquele momento é a compreensão de que Deus está no governo de todas as coisas. E por ele estar no governo de todas as coisas, a minha melhor posição diante das tragédias é o descansar nele, porque no fim tudo se resolve. Será que você pode dizer para o seu irmão que está do seu lado, você diga assim: olha, como profeta de Deus, eu não posso anunciar que você não conhecerá tragédias na sua vida. Mas repete para ele agora, olhando bem fundo no olho dele, diga assim: mas como profeta, eu posso recomendar a você o caminho da vitória. Aí diga para ele: o caminho da vitória, o caminho para vencermos os obstáculos, as tragédias, é literalmente descansar em Deus. Eu queria convidar vocês então para nós entrarmos nesse ambiente de tragédias que nos alcançam, de infortúnios que vêm sobre as nossas vidas de forma não programada, com base no conhecimento e no texto que escreveu o profeta Samuel em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. 1 Samuel capítulo 9, versículo de número 1. Certa ocasião Davi perguntou, e se você puder abra a sua Bíblia, está na tela, mas deixa ela aberta porque nós vamos usar outros textos. Certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul? Você pode repetir isso comigo? Você diga assim: e o Espírito de Deus tocou no coração de Davi, e movido por uma ação de Deus, ele quis saber se ainda havia descendente de Saul vivo na terra. Amém? Feche seus olhos, vamos conversar com Deus. Pai querido, nós temos um texto, nós temos um tema, mas a revelação quem dá é você. E por isso agora, ó Pai, eu te peço que o teu Espírito, ele traga uma palavra que possa, de alguma forma especial, servir de alicerce para atravessarmos momentos difíceis nas nossas vidas e para utilizarmos esses momentos como agentes da revelação da tua glória sobre nós, que eles sejam o transporte do milagre para a minha vida, que a cada tentativa da vida ou do inimigo de trazer alguma tragédia sobre nós, que ele só sirva de transporte para a provisão e o milagre de Deus que nos alcança, que nos redime e que muda a nossa história. Nós oramos te pedindo essas coisas através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos um texto muito curioso, talvez um dos momentos mais bonitos do Velho Testamento. E talvez você não tenha ideia do pavor que deve ter alcançado o coração de Mefibosete na hora em que Ziba, um servo de confiança de Saul, que foi procurado por Davi, na hora em que Davi quer saber se ainda existe algum parente vivo de Saul, ele chama Ziba, porque a relação de Ziba com Saul era muito forte. Davi viveu um tempo no palácio de Saul, foi ministro de adoração um tempo na casa de Saul, por alguns dias chegou a ser genro de Saul, e ele sabia o quanto Ziba conhecia toda a história de Saul, da família de Saul. E é a esse servo de Saul a quem ele comissiona a tarefa de encontrar aquele parente que ele sabe, tem conhecimento onde ele está e que ainda é vivo, para trazê-lo à presença do rei. E quando Ziba chega na cidade onde Mefibosete vivia desde a sua infância, porque a Bíblia diz que quando souberam da morte de Saul e de Jonatas, pai e filho, a babá toma o Mefibosete no colo, ele tinha 5 anos na época, e corre para Lodebar, que era uma terra esquisita, estranha, amaldiçoada, uma terra que não tinha sido visitada pela sorte. Ninguém queria de livre e espontânea vontade morar em Lodebar. O próprio nome da cidade, Lodebar, já implicava nas características que iam se encontrar naquela terra: a cidade onde você vai ser esquecido. Se fosse para lá, ninguém ia lembrar de você, porque ninguém era notícia, ninguém era relevante, não tinha nada que acontecesse naquela pequena terra que fosse significativamente importante na história de Israel. E aí o Mefibosete vai para lá e o Ziba agora vai para buscá-lo para ter um encontro com o rei. O coração de Mefibosete ficou profundamente instabilizado, porque havia um costume entre os reis naquela época, que quando um rei era deposto e o outro era posto em seu lugar, o rei posto eliminava todo o resquício de parentes que haviam daquele rei deposto. E a motivação disso era simples: era para evitar insurreições, sentimentos de inconformismo daqueles parentes que seriam herdeiros, porventura herdeiros naturais do trono, e que de repente, por alguma ação da história, ou por alguma mudança de curso, de um ataque militar, ou de uma insurreição pública, aquele rei foi deposto por alguma motivação, e agora o herdeiro natural não havia assumido o trono. Então, o que assumiu queria exterminar aquele resquício de parentesco que pudesse, porventura, haver do rei deposto. E Ziba, na casa de Mefibosete, dando o recado de que o Davi estava querendo falar com ele, instabilizou todas as suas emoções. É certo que quando Davi chamou Ziba, ele claramente disse as motivações pelas quais ele queria que Ziba fosse pegar Mefibosete. Ele disse que, movido pelo Espírito de Deus, ele queria mostrar fidelidade a Jônatas, porque Jônatas, o filho de Saul, foi muito importante na construção da transição da vida de Davi. Enquanto ele estava sendo perseguido por Saul, o Jônatas, o herdeiro natural do trono, ele teve a revelação clara de que foi Deus quem escolheu Davi para reinar no lugar do seu pai. Em nenhum momento ele teve, por vaidade ou usurpação, o desejo de cumprir a carreira natural de todos os reis, que é rei deposto, filho posto. Ele compreendeu que muito melhor do que ele estar no trono com toda a pompa, o conforto, o salário confortável, a fama, os lauréis do cargo era fazer com que a vontade de Deus fosse cumprida para Israel e com que Davi chegasse a exercer o controle, o domínio e a liderança sobre Israel, por essa ser a vontade de Deus. E nesse período em que Jônatas foi muito útil a Davi, os dois fizeram uma aliança. E agora Davi estava lembrando que tinha essa aliança. Era uma manhã nostálgica. Davi acordou, quem sabe depois de uma noite de oração, porque a gente, para ser movido mesmo pelo Espírito Santo, a gente precisa estar em oração. Quanto mais a gente ora, mais movido a gente vai ser pelo Espírito de Deus. E ele acordou naquela manhã com aquele espírito nostálgico de saudade de Jônatas, lembrou das alianças que ele tinha com Jônatas, e debaixo daquele espírito de oração, talvez de uma madrugada inteira orando, ele acordou pensando: eu preciso fazer alguma coisa por algum herdeiro que porventura seja vivo em Israel. Há uma coisa muito curiosa aqui que eu queria pontuar. É que mesmo Davi tendo intimidade com a casa de Saul, ele passou muitos anos esperando que a promessa se cumprisse na sua vida. Foram anos muito difíceis para Davi, que ele viveu errante, fugidio, saiu de Israel e teve que se locomover por regiões difíceis para que ele pudesse sobreviver aos ataques de Saul. Ele morou em cavernas, morou na terra do gigante Golias, em Gate, se fazendo de louco para poder sobreviver. E obviamente Jônatas tinha tido um filho que ele não tinha conhecimento daquele filho, não sabia da existência dele, nem sabia que ainda estava vivo. Mas agora ele estava querendo fazer esse pacto de aliança, de mostrar que a fidelidade dele a Jônatas ia ser revelada na relação ou no relacionamento dele com o seu filho agora, que havia descoberto, ainda estava vivo nas terras de Israel. E o que eu acho muito curioso nesse momento da história é que mesmo Davi tendo dito para Ziba que ele queria beneficiar a Mefibosete, um camarada marcado por uma história de tragédia, ele não tem facilidade de acreditar em notícias boas. Por mais que o Ziba tenha dito: venha, porque o rei está querendo abençoar a sua vida, parece que ele está querendo fazer um paralelo entre a fidelidade dele com Jônatas, há um paralelo entre a fidelidade de Deus com o seu povo. Isso inclusive está muito claro no versículo 3 desse capítulo que nós estamos estudando. Repara o que diz o versículo 3: perguntou Davi: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? A continuidade do versículo que nós estamos estudando diz exatamente isso. Davi queria mostrar na lealdade dele a Jônatas que Deus também era leal. Era um paralelo que ele queria construir para desconstruir a imagem de tragédia tão enraizada no coração de Mefibosete. Então, mesmo debaixo de notícias boas, que o rei queria ter um encontro com ele, que o rei estava querendo beneficiar a sua vida, não dava para acreditar. Não dava para acreditar porque as notícias do mundo sempre eram essas: rei deposto, rei posto acaba e extermina com a família do rei deposto, para evitar tentativas de insurreições. Então ele vem profundamente fragilizado. Agora reconstrua essa imagem de Mefibosete na sua mente, como eu já reconstruí na minha. O indivíduo nasceu filho de um rei. Os primeiros dias daquele menino foram dias espetaculares. Você imagina o que é nascer dentro da Inglaterra e ser um herdeiro real do trono inglês? Você vai estudar nos melhores colégios, você vai ter os melhores passeios, vai se alimentar dos melhores alimentos, vestir as melhores roupas, você não vai saber o que é crise financeira. Uma das maiores tragédias que pode acometer o homem é a incapacidade de gerir financeiramente o seu lar. Todos os homens que eu conheci, que passaram por essa tragédia de momentaneamente não estar conseguindo contribuir financeiramente com o seu lar, eles foram profundamente instabilizados nas suas emoções. Pois um príncipe não sabe o que é isso. Mas de repente, ainda criança, ainda muito novinho, e eu posso falar isso de cátedra, porque eu estou vivendo essa fase com os meus netos, eles estão justamente nessa fase de idade. O que tem uma criança de maturidade se tem 5 anos, 6 anos, 7 anos? Nada. Absolutamente nada. Pois quando ele estava nessa idade, chega num dia a notícia que o seu avô está morto, o seu pai está morto, e que ele não é mais o futuro herdeiro de Israel, e ele sai agarrado pela sua ama, pela sua babá, em seu colo, e ela aperta ele, começa a correr ele para tirar ele dos domínios do conhecimento do rei posto, para que Davi não viesse a matar Mefibosete. E há duas coisas muito estranhas também nessa fase em que Mefibosete foi arrancado da casa de seus pais pela ama. A primeira delas é o anonimato da ama, o anonimato da babá. Ninguém sabe o nome daquela babá. Isso ainda hoje me chama a atenção nas escrituras sagradas, porque os grandes heróis de Deus, eles não precisam ter nomes. Eles só precisam ser heróis de Deus. Os grandes trucidadores de tragédias, os grandes homens e mulheres que tiveram a ousadia de em Deus se defrontar com tragédias pessoais dificílimas da sua vida e partir para cima delas com ousadia, sem se acovardar, sem ter medo, sem recuar, são pessoas que não precisam ter nomes. Porque o nome muitas vezes trazem um espectro de vaidade, de transferência indevida da glória, porque se há alguma coisa que precisa ser glorificada no fim das tragédias, na visitação dos grandes milagres, é o nome de Deus, e não o nome de homens e de mulheres que foram importantes na vitória contra essas tragédias. Recentemente, nós fomos e ficamos encantados com um galês que, numa dessas embarcações que foram parar na França com esses imigrantes, o Mamoudou Gazama, um jovem galês de 22 anos, ele foi para lá para sobreviver da crise de fome que acometia o seu país, e ficou vivendo ilegal ali na França, em Paris. E de repente, um dia, ele está no centro de Paris e ele olha que uma criança está dependurada da sacada do apartamento onde ela morava, há vários andares para cima. É uma das cenas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Quem não viu essa cena? Levante assim a mão. Muita gente não viu. Eu recomendo que você no YouTube, que está presente essa cena com muita fartura, muita gente postou essa cena, que você veja. É uma das coisas mais impressionantes que eu vi. Movido pela mão de Deus, gente. Aquilo só pode ter sido a mão de Deus. Ele, sem cordas, sem escada, ele alça o primeiro andar, o segundo, o terceiro, o quarto, ele vai subindo, 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 até encontrar sem corda, sem nenhum equipamento de segurança, sem absolutamente refletir em nada, porque se refletisse, inclusive o repórter, depois que ele desceu, perguntou: você tinha coragem de fazer tudo isso de novo? Ele disse: nunca. E por que fez? Ele disse: não sei, foi Deus quem me impôs esse impulso para fazer isso. Ele conseguiu salvar a criança. Mas ele hoje, por causa do seu gesto, é uma celebridade na França. O Marcon chamou ele no gabinete e disse: eu vou lhe dar a cidadania, a tão desejada cidadania francesa. Eu vou lhe dar um emprego no corpo de bombeiros, porque um homem que tem a capacidade de salvar uma vida da forma que você salvou, tem que ser bombeiro. E agora ele é um cidadão francês e tem um emprego garantido, um emprego público bom garantido, com salário todo mês na sua conta para alimentar a sua família e para mudar a sua história. Mas como foi que ele mudou a sua história? E como ele se tornou um mito na França? Por causa de uma tragédia. Uma quase tragédia. Um quase despencar de uma criança. Fez aquele homem, movido por Deus, quase que subir como um pássaro por aquele prédio e conseguir salvar aquela criança. As tragédias são inevitáveis. Mas o que você faz quando elas acometem a sua vida? Qual é a sua reação quando elas chegam bem pertinho de você, mostrando toda a sua face feroz e destrutiva? Aquela mulher que pegou o Mefibosete, ela sequer tem nome, mas ela protegeu uma parte da história de Israel. E ela fez mais. Ela permitiu que nós conhecêssemos o tamanho da graça, da fidelidade, da misericórdia e da bondade de Deus. Porque se ela não preservasse a vida daquele menino, a gente não conheceria a cena belíssima de Davi querendo construir um paralelo para que Israel conhecesse. E por conseguinte que todo o povo de Deus, ao longo da história da humanidade, conhecesse que se Davi foi fiel a Jônatas, Deus também foi fiel ao seu povo, através do cuidado e da restauração de vida que promoveu na vida de Mefibosete. Mas eu gosto disso. Ela não tinha nome. A gente quer fazer alguma coisa para a igreja, para Deus, mas a gente quer que o nome fique nos anais da história. A gente quer ficar conhecido na cidade. A gente quer ter fama acerca do que a gente fez, pelo menos no grupo pequeno onde a gente está inserido. Porque se alguém não afagar o nosso ego, se alguém não disser assim: muito bem, Arnaldo, dando um tapinha nas costas do Arnaldo, o que você fez é nobre, foi Deus que moveu você a estar fazendo isso, foi Deus que o levou a estar construindo a coisa dessa forma, a gente volta para casa dizendo: mas que camaradinha ingrato. Eu fiz isso, 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 e o camarada nem tapinha nas minhas costas ele deu. Custava nada chegar perante mim e dizer assim: Arnaldo, que legal, estou emocionado com o que você fez. Aí o cara volta para casa bicudo, triste, amargurado. Como assim, Deus? Depois de tantos anos eu trabalhando na tua presença, e eu vivo um infortúnio desse, e diante desse infortúnio você não se mostra rápido Você não age com pressa para mostrar onde está a tua promessa, a tua provisão, a tua direção nas nossas vidas? A gente fica assim com muita facilidade. Eu já passei crises com Deus, gente. Eu já me envolvi com pessoas ruins no ministério, ruim de levar, ruim de temperamento, ruim de administração de vida espiritual, ruim de administração de igreja. Eu me lembro que teve um dia que eu disse para Deus: Deus, agora vai ser eu e você. Se você não falar comigo, eu não... Operação Jegue. Sabe qual é a Operação Jegue? Operação Jegue é o seguinte: vocês são urbanos, você não sabe o que é isso. Bata num jegue para ver se ele anda. Ele fica... mas não sai do lugar. Ou você trata o jegue direitinho, ou ele empaca, meu filho, e não vai fazer o que você quer que ele faça. E eu disse para Deus naqueles dias: Deus, ou você fala comigo audivelmente, ou eu vou parar, só vou fazer alguma coisa quando eu ouvir a tua voz. E eu me lembro que Deus começou a querer usar uma irmã da Bahia. Foi uma das experiências mais interessantes que eu já tive na minha vida. Porque ela começou a ligar para mim, ela ligou para o meu celular, ligou para o escritório onde eu trabalho, e ela dizendo que tinha um recado de Deus, eu dizendo para ela: irmã, olha, mesmo que você tenha um recado de Deus, eu não quero ouvir o recado de Deus da forma que você está se propondo, porque eu disse para Deus que eu estou que nem um jegue. Eu não quero errar, e para não errar eu quero ouvir a voz dele, mas tem que ser a dele. Ô irmão, e se a voz dele vier através da minha voz, ou através do vento, ou através de um raio, você não escuta, não é? Não, irmão, só a voz dele. Mas dada a insistência daquela irmã, um dia eu estou entrando na padaria do condomínio onde eu moro, e aí eu vi na banca de revista que tem na frente da padaria um anúncio da Claro vendendo chip. Eu disse: já sei, vou testar se isso vem de Deus. Vou comprar um chip virgem, vou botar no meu celular, nem eu sei o número que vem, eu quero ver ela ligar agora. E eu querendo desmascarar Deus, olha, ele querendo me livrar daquela tragédia, daquela imaturidade, daquela cena de criança que eu estava fazendo com ele, através da irmã, e eu fazendo birrinha com ele. Aí peguei o chip e coloquei no celular. Aí fui caminhando para casa, né? Ativei ele, dei meu CPF, ativei, fui caminhando para casa. Quando eu entrei na portaria do condomínio, o telefone tocou. Eu digo: já sei. A Claro dando boas-vindas. Cliente novo, não é? E depois a Claro tem muitas pós-vindas, irmãos. É de meio-dia, é de noite. Pense numa empresa para me perseguir. Quando eu atendi o telefone, disse: pois não, é da Claro? Ela falou: que Claro, irmão? Já está de noite. Eu falei: quem está falando? A irmã da Bahia. Ô, meu filho, Deus me mostrou um número que ninguém conhece e disse que eu ligasse para você de novo. Mas também tem uma coisa: se você não quiser ouvir agora, eu não vou mais falar não com você não, viu? Você é teimoso. Aí eu encostei o carro, eu disse: vai, irmão, fala, eu vou ouvir. Eu sei... E entendi agora que é a voz de Deus. Não é lindo esse Deus a quem a gente serve? Me pergunte o nome dela. Não sei. Não sei. Depois que ela entregou o recado, desligou. Aí eu vi o número, né? Aí eu digo: vou ligar, porque eu quero saber quem foi. Eu preciso trazer essa irmã aqui em Maceió depois, né? Uma mulher dessa. Aí quando eu liguei, deu num orelhão. Tem alguém por perto aí que seja uma serva de Deus, a pessoa que atendeu, que eu esteja vendo? Não. E desligou. Aí pronto. Deus usou uma pessoa anônima para me tirar numa das maiores crises ministeriais das quais eu já atravessei. Mas uma outra coisa nessa fase da vida de Mefibosete que me chama muita, mas muita, diga assim comigo, muita atenção, diga, chama muita atenção. É que a gente não vê a mãe de Mefibosete por perto. Não é a mãe que socorre, é uma babá. Não é a mãe que vai com Mefibosete para Lodebar. Onde que está a mãe desse menino? Olha quantas tragédias. Perdeu o avô, perdeu o pai, foi arrancado da casa dos seus avós, do palácio por uma babá, sua mãe não o segue, sua mãe não cuida dele. Você já pensou o que é você no momento mais difícil da sua vida? Você é uma criança de 5 anos, ser arrancada do ambiente familiar e você não ter o apoio da sua mãe, você não saber como a sua mãe está, onde ela está, porque não cuidou de você, porque não foi ela quem socorreu e quem escondeu você. Olha quantas tragédias pessoais acometeram a vida de Mefibosete. E é interessante, irmãos, que a maioria das vezes que nós nos deparamos com tragédias, elas têm um poder anacrônico de nos paralisar. A gente fica paralisado diante das notícias ruins, de problemas que parecem ser maiores do que as nossas forças, de eventos que parecem ser mais fortes do que a nossa capacidade de digerir aquele momento emocionalmente e espiritualmente. Elas são um ladrão de alegria. A maioria das pessoas que foram visitadas por tragédias, por momentos difíceis, elas perderam a motivação de viver. Um dia eu conheci um rapaz que o nome dele era Donzelão. E eu insistia com ele, por que o povo te chama de Donzelão? E me parecia ser uma pessoa extremamente triste. E eu tive que ter contatos com aquele rapaz algumas vezes, porque ele estava fazendo um serviço num carro que eu tinha. E aí toda vez que eu chegava lá, eu perguntava, por que os meninos aqui te chamam de Donzelão? Aí um dia, o meu primo, que era o dono dessa oficina, ele disse assim, ó, ele é pastor. Aí isso abriu o coração dele, e aí ele disse, eu queria conversar com o senhor, eu vou contar a história do Donzelão. Aí ele contou. Ele disse que veio em uma gestação muito difícil, e ele contou detalhes da gestação que parecia que ele estava vivenciando eles do lado de fora do ventre da sua mãe, porque eram detalhes muito pessoais. O que me revela que se ele viveu isso dentro do ventre, aquilo chegou a marcar, o sofrimento da sua mãe chegou a marcar a sua história de vida emocionalmente, fragilizando-o mesmo quando ele ainda era um bebê informe. E ele quis saber a miúde aquela história como foi, e as pessoas da sua família contaram, seu pai era um catador de lixo, e a sua mãe teve uma gravidez muito difícil, uma gravidez tubária difícil, e o médico recomendou a ela que tivesse descanso pleno enquanto tivesse a gravidez, ela não podia se movimentar. O problema é que o pai era um catador de lixo, era muito pobre, que tinha que sair todo dia de madrugada para catar o lixo que ia trazer o alimento de meio dia, porque senão não tinha comida de meio dia, não tinha como jantar. E ela tinha mais 5 filhos além daquele que ela estava no ventre, gerando no ventre. Aí os meninos davam trabalho a ela, ela tinha que se levantar para cuidar dos meninos. Fato é que ela morreu na gravidez e o menino conseguiu sobreviver. E aí ele disse assim, você não sabe a dor que é você ter o conhecimento que a sua mãe morreu porque você nasceu. Você não sabe, pastor, a tragédia, a desconstrução emocional, o sentimento de culpa que avassala o coração de uma criança, quando todo mundo pergunta a você, escute, e a tua mãe? A minha mãe nasceu quando me teve. O parto foi muito difícil, ela faleceu, eu sobrevivi. Ele com lágrimas no rosto, e o nariz úmido, denunciando que a dor era profunda, estava falando anasalado, da coriza que se formou no nariz. Ele disse assim, eu preferia ter morrido com ela. Ele fez uma pausa, como quem se tivesse querendo descansar daquele momento difícil, das coisas que ele estava contando. Ele disse assim, mas Deus ainda foi bom com meu pai, porque uma mulher se condoeu da situação do meu pai, E com 3 semanas depois, ele foi pedido em casamento por essa mulher. Qual é a mulher que vai querer casar com um catador de lixo, que tem 6 filhos, e um deles é um recém-nascido? Mas ela quis. O problema, pastor, é que depois de 3 anos, ela também faleceu. E aí meu pai não teve a mesma sorte, não apareceu nenhuma outra mulher que quisesse casar com ele, e ele também não tinha condição de nos sustentar sem o esteio da minha mãe ou da minha madrasta, então agora. Aí ele fez o seguinte, ele nos dividiu na casa das suas irmãs. 2 ficaram com a tia Bill, 2 das meninas ficaram com a tia Bill, 3 meninos ficaram com a tia Zefinha, e eu fui para a casa da tia Maria. E assim eu fui sendo criado na casa da tia Maria, e lá eu tinha paz. Porém, com 11 anos, os médicos descobriram que ela estava com leucemia, e ela morreu também. Aí eu percebi uma coisa interessante. Enquanto meu pai foi acometido do infortúnio, da perda da minha mãe, na gravidez tubária que ela teve, a tragédia foi coletiva. Quando a minha madrasta morreu, a tragédia também foi coletiva, porque estavam os meus irmãos lá comigo. Mas na casa da tia que eu fui, logo a tia que eu fui, eu percebi que a tragédia me persegue. O sentimento de dor desse homem era tão profundo, a amargura de alma era tão intensa, ele evitava de conversar esse assunto com qualquer pessoa que indagasse qualquer coisa disso. Nesse dia ele começou a colocar para fora, e Deus foi começando a produzir libertação na vida dele. Eu cheguei a ter outras conversas com o Donzelão. E depois que ele acabou essa história da casa da tia, ele fez uma pausa, descansou, e suspirando ele disse assim, Donzelão, foi essa a pergunta que você fez. Sabe por que meu nome é Donzelão? Vou lhe explicar por quê. Porque eu quis namorar? Nunca. Para quê? Para gerar um filho que vivesse as mesmas tragédias que eu vivi na minha vida? Nunca. Prefiro viver donzelo o resto da vida. É por isso que as pessoas me chamam de Donzelão. Agora você imagina, o cara tem uma dor dessa. Uma dor profunda dessa. E todo lugar que ele vai, alguém ainda chama ele de donzelão, que faz ele reviver aquela decisão difícil de nunca querer namorar, de nunca querer casar, porque ele sabe as dores pelas quais ele passou desde criança. Graças a Deus, algum tempo depois, ele veio a conhecer a Jesus Cristo. E conhecendo a Jesus Cristo, ele veio a casar e hoje ele tem família. Foi liberto daquela dor, daquela tragédia tríplice. Essa semana eu fui visitar uma pessoa assim, muito querida de um irmão aqui da igreja. Ela está passando por infortúnios na vida dela, profundos os infortúnios. É triste ver o estado de espírito, de amargura da sua alma. Mas eu estou orando por ela. E eu estou crendo que o mesmo milagre que Deus fez na vida do Mário, que as pessoas chamavam de donzelão, Deus vai fazer na vida dela. Vai libertá-la da dor do infortúnio, da dor da tragédia. O infortúnio e a tragédia vai servir de alimento e de força para a sua vida. Vai exaltar ela ante os olhos de Deus. Porque quando nós estamos vivendo um momento muito sofrido na vida, e Deus olha para a gente e vê que a gente está se comportando muito bem, os olhos de Deus repousam sobre nós, e a sua boa mão providencia o milagre. O Ziba está lá, ante a casa de Mefibosete, dizendo, vem Mefibosete, vem Mefibosete. O rei está querendo lhe ver. O Mefibosete deve ter pensado, mais uma tragédia na minha vida. Já não tenho mãe, já não tenho pernas, porque na fuga, quando a ama levou ele, arrancou ele do palácio, caiu por sobre ele, e naquela época a ortopedia não era evoluída, em Lodebar não tinha médicos, muito menos especialistas em ortopedia, a medicina não era conhecida, e ele cola os ossos das pernas de uma forma completamente disforme, e ele já não pode mais andar, e essa cena é uma das cenas mais espetaculares. Bota o primeiro slide aí, por favor. Uma das cenas mais espetaculares da dramaturgia. Apaga as luzes do tempo, todas, da dramaturgia da Record. É a cena do momento em que Lodebar chega diante de Davi. Isso também tem no YouTube. Você pode, se você colocar no YouTube Mefibosete, vai aparecer essa cena. Eu até quis trazê-la para cá, mas depois eu achei melhor vocês verem em casa com mais calma. É espetacular a recriação dessa cena na dramaturgia da Record. E aí o Mefibosete, ele disse, mais uma tragédia na minha vida, agora o rei vai me matar. E quando ele chega lá, pode acender as luzes agora, quando ele chega diante do rei, quando Davi olha para Mefibosete, não conhecia Mefibosete, tinha uma aliança com Jônatas, mas sequer sabia que ele tinha gerado um filho. Tinha sido muito beneficiado por Jônatas, mas Jônatas nunca compartilhou da existência de Mefibosete. E Mefibosete está diante de Davi agora, e Davi pergunta para Mefibosete. Olha só, versículo de número 6. Davi pergunta a Mefibosete, é você Mefibosete? Ele respondeu, sim, sou teu servo. E as primeiras três palavras de Davi foram profundamente alentadoras. Escuta o que eu estou te dizendo nessa noite, porque você foi trazido a esse templo, porque Deus quer te dizer essas três palavras aos seus ouvidos. É interessante que muitas vezes a gente, numa massa grande de pessoas, em um culto como esse, nós temos alguma coisa perto de 700 pessoas a cada culto, Deus resolve falar de forma personalizada e pessoalizada com uma pessoa só. Deus colocou no meu coração uma palavra profética para uma pessoa só, nessa hora. Escuta, você foi trazido aqui, porque Deus resolveu dizer aos teus ouvidos de forma personalíssima, que não está esquecido de você, que a Lodebar que você tem vivido tem data para acabar, e o que é mais importante, olha as três palavras que Deus me mandou repetir, que foram palavras de Davi a Mefibosete, profundamente tranquilizadoras, profundamente alentadoras. Ele disse, não tenha medo, porque as fases difíceis pelas quais nós passamos, elas têm uma capacidade de produzir um medo no coração da gente. O medo instabiliza a fé, e a Bíblia diz que a fé é fundamental, imprescindível, para que nós tenhamos uma comunicação plena com Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível se agradar a Deus. Gente, eu fecho os olhos e eu vejo Mefibosete tremendo de medo. A oportunidade era única, pouca gente entrava na sala do trono do rei, gente. Mas naquela condição que Mefibosete pensava estar entrando, eu não queria entrar, você não queria entrar, ele pensou, eu vou para ser morto. Quantas tragédias, morte de pai e avô num dia só, arrancado, não pela minha mãe, mas por uma babá, ela cai no meio do caminho, eu me acidento, as pernas são calcificadas numa posição que eu não consigo andar, vivo me arrastando por tudo quanto é lugar, e agora o rei resolveu dar um fim à minha vida de forma trágica, vai me matar. Mas quando ele chega diante de Davi, Davi diz: não tenha medo. Gente, como é gostoso ouvir Deus falando essas três palavrinhas nas horas instáveis da nossa vida. Não tenha medo. O diabo, ele diz: não, é para ter medo. Vai dar tudo errado. Eu vou destruir você. Mas Deus diz: não tenha medo. Você sabe que essa palavra é uma palavra que você pode, depois de ter recebido ela hoje de Deus, você pode ministrar para a sua alma instabilizada, nos momentos difíceis, nas tragédias que muitas vezes, sem nos avisar, acontecem. Não tenha medo. Quem estava ministrando isso tinha experiência consigo próprio. Ele próprio ministrou a sua alma no momento mais instável da sua vida, quando pecou contra Deus, quando desagradou a Deus. Ele olhou para dentro da sua alma e disse: não tenha medo, você ainda verá a glória de Deus se manifestando sobre você. E nesse caso aqui, ele olha para Mefibosete, e o amor de Deus vai se revelar através das palavras de Davi para aquele homem que estava vivendo esquecido. Aliás, amor é uma coisa interessante, porque nós poderíamos defini-lo em três tempos. O amor de baixo para cima, eu posso defini-lo como adoração. Se eu amo a Deus, a melhor maneira de manifestar o meu amor a Deus é eu adorando Ele. Eu não estou falando adorando, cantando hinos, não. Muita gente confunde adoração com cantar louvores. Adorar é viver as instabilidades da vida de forma estável, crendo que Deus está no controle de tudo. É glorificar na fartura, mas glorificar na faltura. Não procure no Aurélio, porque essa palavra eu acabei de inventar. Ela é a versão arrisiada da falta de coisas materiais. Para glorificar quando tudo vai bem é muito fácil, meu irmão e minha irmã, mas para glorificar quando tudo falta é muito difícil, mas é aí que se conhece um adorador. Na horizontal eu podia definir amor como afeto, afeição, como carinho, como serviço. Essa é a forma que eu gosto de manifestar mais o meu amor pela minha mulher. Quando ela precisa de alguma coisa, eu digo: agora. E a minha neta já está pegando isso de mim também, porque a Tâmara, tudo que a avó pede, ela diz: agora, vovó. E ela ainda reforça isso no meu caráter, porque ela diz: eu gosto muito da Tâmara quando eu peço alguma coisa, que ela diz: agora. Aí eu disse: eu não vou perder para a Tâmara, né? Quando ela me pede alguma coisa, eu já estou dizendo: agora, agora. Agorinha mesmo. Tu acha que eu vou perder para a Tâmara? Eu não vou, a Tâmara só tem 5 anos. Queridos irmãos, mas o amor de cima para baixo, o nome dele é graça. Graça. Graça que nos alcança tão surpreendentemente quanto as tragédias. A tragédia se instala na vida de Mefibosete, diz: daqui não saio, meu filho. E aí Deus chega com a sua graça e diz: já saiu. Porque a partir de agora, você vai conhecer a fidelidade de Deus. E a Bíblia diz que Deus, através de Davi, faz duas alianças. Ele devolve todo o patrimônio financeiro que Saul tinha. Todas as fazendas de Saul foram devolvidas a Mefibosete. Agora ele faz mais. Ele diz: e tem uma coisa, você não vai mais gastar dinheiro com comida. O dinheiro que você ganhar nas fazendas, que você agora acaba de ser reempossado, que foram de seus pais, de seu avô, serve para você juntar numa poupança, porque a partir de hoje você vai viver no palácio como se fosse um filho meu. Ele restaura o principado de Mefibosete. Eu já vi muitas vezes essa cena se repetir na vida de pessoas que, estando na presença de Deus, tem alguma queda espiritual, alguma tragédia o acometeu na sua vida, ele se distanciou, e ele vai para a lama, como Mefibosete estava vivendo, na lama, no esquecimento. E depois Deus chama a sua presença e diz: meu filho, você nunca deixou de ser filho, nunca deixou de ser príncipe, o teu lugar na mesa está reservado aqui, agora, para sempre, entre nós. Irmãos, eu às vezes fico recriando os textos bíblicos enquanto eu estou lendo, e às vezes as páginas da Bíblia ficam todas marejadas de lágrimas. Esse texto eu já recriei muitas vezes na minha vida, todas as vezes que leio a história do ingresso de Mefibosete na sala do trono e a restauração da sua condição, eu choro. Sabe por que eu choro? Eu choro por causa da bondade de Deus. Que Deus é esse que reverte tragédias em graça, que nos alcança no auge do nosso esquecimento, quando estamos vivenciando dores profundas, e transforma não apenas o nosso presente, Ele garante o nosso futuro. E entre as cenas que eu consigo recriar na minha mente, a mais dramática e a mais emocionante é o rei Davi sentado na cabeceira da mesa, com toda a comida posta na mesa, mas sem mexer os garfos. E os garçons perguntando: e aí, rei, o que está faltando para começar a se alimentar? Posso servir seu prato? Não, o prato já está servido. Eu estou aguardando Mefibosete. É que ele vem um pouco mais devagar do que todos nós, porque as suas pernas calcificaram de uma forma que ele não pode andar com muita pressa. E daqui a pouco, irrompe a sala do trono Mefibosete, se arrastando pelo chão, se esgueirando pela cadeira, e todos os dias comendo na mesa do rei e sendo tratado como filho. Da tragédia e da graça em um só encontro. O que o diabo leva uma vida para destruir. O menino tinha 5 anos quando foi levado para Lodebar. Passaram-se muitos anos quando Davi lembrou que podia haver algum parente vivo de Saul, e que resolve ser gracioso com esse parente vivo. Deus restaura tudo que o diabo destruiu em uma fração de segundo. A dramaturgia da Record recria a cena, e ela nos mostra uma cena que a Bíblia não mostra, e que é bem possível de ter acontecido. Depois de toda a promessa feita sobre a vida de Mefibosete, o rei chama Ziba. E o Ziba era uma espécie assim de secretário mal visto de Saul. A gente pode falar algumas coisas assim em igreja, outras não, né? Algumas não são muito convenientes. Então vou falar de uma forma clássica para não falar de uma forma mais explícita. Ele era um puxa-saco, um baba-ovo de Saul. Ninguém gostava de Ziba, porque ele vivia bajulando Saul o tempo todo. E agora, quando ele vê tudo sendo restaurado e o rei lhe chamando, ele: já sei, eu anunciei para o rei que o Saul ainda tinha um neto, eu disse onde ele estava, eu em missão fui pegar ele, eu em missão trouxe, eu fiz tudo direitinho, e o rei está muito alegre, tão alegre que restaurou toda a sorte de Mefibosete. Agora eu vou ganhar que prêmio? Ele entra na sala de Davi com a expectativa de ser agraciado com prêmios maravilhosos. É interessante isso. Quem vai à presença de Deus, quem chega ao trono da graça querendo arrancar de Deus coisas maravilhosas, sai sem ganhar o prêmio. O Mefibosete chegou pensando que ia ser morto, se sentindo desprezado, inadequado para estar ali, e saiu agraciado. O Ziba, vaidoso, entrou ali pensando, agora eu vou ser agraciado. E o Davi chamou na frente o Ziba e disse: meu filho, eu tenho uma missão honrosa para você. Você vai ser servo de Mefibosete. Mas essa missão é mais preciosa ainda, porque eu vou estendê-la aos seus 15 filhos. Quantos funcionários você tem? Eu tenho 20. Então vamos estender essa preciosidade aos seus funcionários. Vocês serão servos, você, seus filhos e seus funcionários, de Mefibosete até o fim da sua vida. Vai se interessar pelas coisas de Deus, pelo Midas que Deus é, que tudo que toca prospera, não vai ganhar nada. Vai para Deus apaixonado por Ele, vai ganhar tudo. Mas o resumo disso, e o Ministério Louvor já pode vir aqui, já encerrando essa mensagem, é isso. Da desgraça à graça, numa fração de segundo. Da tragédia a uma vida nova, de forma surpreendente, por um toque da lembrança de Deus nas nossas vidas. Não faça o juízo de que Deus esqueceu de você. Deus nunca vai esquecer de você. As alianças que um dia você fez com Deus, elas são eternas no Senhor. Às vezes a gente se afasta de Deus, a gente se desvia do caminho de Deus, mas Deus não se desvia de nós e nem quebra as suas alianças conosco. A parábola do filho pródigo é um dos compêndios maravilhosos da Bíblia que nos mostra isso. O filho pródigo se desviou de Deus, saiu da casa de Deus, foi viver as suas experiências do mundo, mas Deus nunca saiu dele. E a Bíblia diz que todos os dias, ao entardecer, o pai ficava esperando a volta do filho, até que um dia ele voltou. Eu vim aqui para ser profeta de que você nunca vai enfrentar dias difíceis na sua vida. Mas eu vim aqui como profeta para te dizer que você é um valente, como Gideão foi. E na unção do Senhor, tragédia vira poeira. É da desgraça para a graça, numa fração de segundos. E Deus reservou os melhores dias, as melhores circunstâncias, as melhores situações, as melhores experiências desse mundo, para mim e para você. Nós somos seus filhos, e por causa disso, nós temos a graça dele se revelando sobre nós todos os dias das nossas vidas. Feche seus olhos por uma fração de segundo. Agora recria a cena de Mefibosete saindo da sala do trono. Imagina o coração dele, que chegou tremendo de medo de ser morto, agora debaixo dessa promessa de restauração ampla, total e restrita. Agora não pensa que foi Davi que fez isso não, porque Davi não era fácil, gente. Quando Davi entrava num país para tomar aquele país, matava a gente para tudo quanto é lado. Foi Deus quem usou Davi para fazer. Como ele fez com aquela mulher da Bahia, que eu nem conhecia, que para me tirar numa crise existencial, a mulher ficou me ligando, levando fora e insistindo, até que num sinal espetacular de Deus, a mulher liga de novo e me entrega o recado que eu precisava ouvir e me dá a direção que eu precisava seguir. As tragédias não podem ser a marca da tua vida. A marca da tua vida tem que ser a graça de Deus sendo abundantemente derramada sobre você. E eu vim aqui para profetizar isso na sua vida. Desfrute da graça. Relaxe nas promessas. Porque aquilo que o diabo leva uma vida para estragar, Deus só leva um segundo para reconstruir e para refazer. Quantos dizem amém? Deus falou com você nessa noite? Diga amém. Se falou, vamos dar uma salva de palmas a Ele. Que a sua palavra continua viva e continua fiel. Tem alguém nessa noite aqui na igreja que quer entregar a sua vida a Deus? Você não fez isso na sua vida ainda e pode fazê-lo nessa noite. Ou você já fez e se distanciou, mas nessa noite pode repactuar a sua vida com Deus. Se você está aqui nessa noite, nessa condição, E se você sente desejo no seu coração de sair daqui com uma aliança com Deus, sabendo que essa aliança com Deus representará para você uma vida protegida na presença dEle, uma vida debaixo de benefícios profundos sobre a sua existência. Se você quer sair nessa noite, nessa condição da igreja, entregando a sua vida na mão daquele que reina, daquele que pode, daquele que faz, daquele que reconstrói, levante a sua mão, eu quero orar por você. Eu sei que há pessoas que estão desejosas de entregar a sua vida nessa noite, mas nesse momento há um espírito de timidez. O que que o pastor vai fazer? Se eu levantar a mão, o que que vai ser? Como é que vai ser? Será que eu aguento ser crente na minha vida? Olha, lembra das três palavras? Não tenha medo. Entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e as demais coisas Ele fará, diz as Escrituras Sagradas. Você quer entregar a sua vida a Deus nessa noite? Vou perguntar pela última vez, porque coisa boa demais não se oferece muito, porque se oferece muito parece que não é uma coisa boa, não é? Tem alguém querendo entregar a sua vida a Deus, para que eu possa orar por você aí mesmo onde você está? Não? Então aí mesmo, sentadinho, do jeito que você está, vamos orar a Deus, vamos conversar com o Senhor. Pai querido, muito obrigado por mais uma semana que hoje nasce nas nossas vidas. Viveremos o desafio de enfrentar uma segunda-feira, uma terça, uma quarta, uma quinta, uma sexta, um sábado, todos na tua presença. Por isso, ó Pai, nós queremos te pedir, abençoa a vida de cada um de nós, a cada dia dessa semana, que seja uma semana muito especial para todos nós. E que essa palavra, ó Pai, que você liberou sobre as nossas vidas hoje, ela nos fortaleça o coração. Queremos andar sem nada temer. Queremos andar debaixo da confiança de que as alianças que temos com você nos protegerá em tudo e de todos. Nós te entregamos o destino e a confiança das ações das nossas vidas em tuas mãos, te pedindo, dirige-nos em tudo. Trabalhe em nossas mentes, que os nossos pensamentos sejam filtrados pela tua vontade, que as nossas decisões sejam balizadas pela tua palavra, que o teu Espírito nos guie em cada caminho, é a nossa oração em nome de Jesus Cristo.
Você ouviu uma mensagem produzida pelo Ministério de Comunicação da Igreja Batista Gênesis.
Igreja Batista Gênesis.
Para maiores informações, acesse o site www.ibgênesis.com.br ou ligue para 82-3032-3019. Igreja Batista Gênesis, uma família de adoradores.